ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu claro, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 26 de abril de 2017. Greve no horizonte, metrô, ônibus, bancos, prefeitura, escolas, categorias aderem a protesto contra a reforma da Previdência e trabalhista. Governo acena com mais geração de empregos com medidas em tramitação. Ela caiu. A inflação, depois de avançar, fica abaixo da meta do governo na capital mineira. Mas, afinal, é ou não é boa notícia? Pipiripau de volta, símbolo do artesanato mineiro presépio, abrigado pela UFMG, é reaberto à visitação na capital. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Depois dos rodoviários, é a vez dos metroviários aderirem à greve geral da próxima sexta-feira. A categoria vai parar a partir da meia-noite e não deve operar sequer em escala mínima. Bancários, metalúrgicos, funcionários da Prefeitura de BH, professores da rede pública e de algumas instituições particulares também anunciaram adesão ao movimento. Os alvos do protesto são as reformas da Previdência e trabalhista ainda em tramitação no Congresso e a lei que regulamenta a terceirização já sancionada pelo presidente Michel Temer. O governo alega que a possibilidade de terceirização vai ajudar a reaquecer a economia. Mas para os sindicatos, a medida ataca direitos dos trabalhadores. A repórter Vanessa Bugri ouviu especialistas que trazem argumentos dos dois lados.
Somados dois últimos anos, a retração do PIB brasileiro foi de 7,2%. É uma das piores crises econômicas da história do país, com queda registrada em todos os setores, agricultura, indústria e serviços. Resultado negativo que se reflete no grande contingente de trabalhadores desempregados, que já ultrapassa a marca de 13 milhões. Para muitos especialistas, o Brasil passa por uma recessão longa, profunda, similar dos anos 80, e não será em 2017 que o país vai sair dessa crise. Diante disso, os defensores da terceirização no trabalho acreditam que a sanção do projeto pelo presidente Michel Temer pode ajudar a reaquecer a economia. É o caso do professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, José Márcio Camargo, que explica por que a medida pode ter impacto sobre a economia.
A terceirização pode sim impactar a melhora da economia em diferentes sentidos. A primeira coisa importante é que ela pode gerar mais emprego, porque diminui a incerteza jurídica. A segunda coisa importante é que a terceirização pode incentivar o investimento, pela mesma razão, porque diminui o risco de você ter um passivo trabalhista muito elevado. Isso faz com que o risco de investir caia, tende a aumentar o investimento. A minha avaliação é que sim, que o processo de terceirização pode sim levar a alguma melhora na economia brasileira neste momento.
Mas essa opinião não é universal. Estudo do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que trabalhadores terceirizados recebem quase 25% menos que aqueles que são contratados pela própria empresa. E com base em dados como esses, a economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Regina Camargos, acredita que a terceirização pode produzir um efeito contrário ao esperado e aumentar a crise no Brasil.
A terceirização, por ensejar maior precarização, redução da renda, maior rotatividade, ela tende a ser para o governo em aprofundamento da recessão, em piora da recessão. recessão ou, no mínimo, retardar ainda mais a retomada do crescimento econômico. O Estado corre o risco de ver reduzida a arrecadação fiscal, da arrecadação para a Previdência Social e, por fim, ela vai rebaixar muito o nível salarial dos trabalhadores. Com isso, você vai retardar a retomada do crescimento econômico.
Entidades empresariais apontam a terceirização como uma medida para reaquecer a economia e combater o desemprego. O vice-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de BH, Marco Antônio Gaspar, está otimista com a sanção do projeto.
Para ver o crescimento da economia, é uma conjunção de fatores. E esse é um fator que pode, como você vai gerar mais emprego, isso consequentemente vai ter mais vagas, você vai ter mais renda na economia. Vai sobrar mais para gastar.
Já o professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, Cláudio Dedeca, afirma que a terceirização não vai ajudar a desacelerar a crise financeira. E em longo prazo, o governo Temer vai perceber que cometeu um grande erro.
Do meu ponto de vista, pelo menos, eu não tenho dúvida que daqui a 2 anos vai se discutir que essa lei foi insuficiente, que há uma insegurança jurídica e, mais do que isso, ela não produziu os efeitos esperados do funcionamento da atividade econômica. Provavelmente nós voltaremos a discutir isso aí dentro de um espaço muito curto de tempo.
Para este ano, o mercado financeiro projeta um crescimento leve do PIB de 0,47%. Já para 2018, as instituições financeiras estimam uma expansão de 2,5%. Repórter Vanessa Bugri.
O presidente Michel Temer exonerou 3 ministros para reassumirem as vagas de deputado federal e reforçarem a base governista na votação do projeto de lei da reforma trabalhista previsto para hoje. Os ministros são Bruno Araújo das Cidades, Mendonça Filho, da Educação, e Fernando Filho, das Minas e Energia. O relatório da reforma foi aprovado ontem na comissão especial por 27 votos a 10 e nenhuma abstenção, e se aprovada, a reforma será enviada para o Senado. Neste momento, os deputados discutem no plenário a proposta. Já houve uma tentativa de barrar a tramitação. O deputado Robson Almeida, do PT da Bahia, apresentou uma questão de ordem, afirmando que a proposta tem pontos inconstitucionais e que deveria ser remetida de volta para o Executivo, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o pedido é improcedente. Neste momento, o deputado Alessandro Molon afirmou que o presidente Michel Temer tem aprovação baixa. Ele citou uma reportagem do Valor Econômico, divulgada agora há pouco, que mostra que, pela primeira vez desde a posse, Michel Temer tem a popularidade igual à de Eduardo Cunha. E, neste momento, o Rodrigo Maia começa a fase de orientar a bancada para a votação nominal do requerimento de retirada de pauta da proposta da reforma trabalhista. Caso seja aprovado esse requerimento, não será votado hoje a proposta de reforma.
Economia.
Depois de 8 anos, a inflação medida pelo IPCA em Belo Horizonte está abaixo da meta da inflação projetada pelo Banco Central, que tem centro em 4,5%. Desde janeiro do ano passado, quando a inflação ultrapassou os 12,5%, considerando os 12 meses anteriores, o índice vem caindo até atingir o patamar de 4,4% na capital mineira nesta última semana de abril. Os dados são do IPEAD, a fundação da UFMG, que calcula 2 índices de preços ao consumidor em Belo Horizonte. Boa tarde, Soraya Fidelis. Por que essa notícia é apenas relativamente boa e como que ela foi recebida por alguns consumidores da capital mineira?
Boa tarde, ministro. É preciso cautela para comemorar, depois de 8 anos, essa queda da inflação medida pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo aqui da cidade de Belo Horizonte. E esse alerta vem da própria Fundação IPEAD da UFMG, que faz 3 medições ao longo de todos os meses e divulga no último dia de cada mês os resultados das pesquisas. Nessa terceira medição de abril, Vinícius, a inflação ficou em 4,44%, na terceira semana, então, de abril, abaixo da meta do Banco Central, que tem o centro de 4,5%. O resultado não era esperado para este período e, dentre outras coisas, foi motivado por uma redução na conta deste mês da energia elétrica, que teve uma cobrança indevida no ano passado e que o governo deu descontos neste mês, impactando, então, fortemente nas despesas dos belo-horizontinos. O gerente em pesquisas da IPEAD, o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, o Eduardo Antunes, afirma que, apesar do resultado não ser esperado, ele deve ser lido com um aspecto de uma notícia boa e ruim.
É bom para a população sempre quando há redução de preços, né? Mas a redução está sendo mais ocasionada pelo baixo consumo, pelo baixo poder aquisitivo da população, do que propriamente pela uma concorrência. Existe muita concorrência, aí o pessoal é obrigado a reduzir o custo dos produtos, dos serviços, para poder ganhar mais clientes. Mas muito pelo contrário, o pessoal anda perdendo muito cliente, a população está reduzindo bastante o consumo e isso está aqui meio que forçando aos empresários, lojistas, a reduzir os seus preços para poder manter uma certa margem de lucro, para ele consiga se manter no mercado ainda vivo e esperando que o mercado reaqueça novamente.
E Vinícius, apesar de ter ficado dentro dessa meta do Banco Central nessa terceira semana de abril, em março, né, já havia mantido o menor nível em 10 anos a inflação aqui em Belo Horizonte, a percepção da queda nos preços dos produtos pelos belo-horizontinos ainda gera controvérsia. E até dentro da própria família, viu, Vinícius? É o caso que envolve a filha desempregada, Cláudia Almeida, 26 anos, que é uma analista de departamento pessoal, desempregada há 6 meses, e a mãe, Maria da Consolação Almeida, doméstica, que administra as contas do lar.
Sou do lar, minha filha. É o que compro, né?
A dona da casa, o que a senhora acha? E caiu ou não caiu?
Eu acho que caiu bastante.
Aonde que a senhora sente que mais caiu? Em que produto?
Cereais, por exemplo. Feijão, né? Tava absurdo. Verdura. Porque verdura é safra, né? Então, acho que deu uma caída.
Mas você que é a filha, vem cá que eu quero ver essa polêmica aqui. O que que você acha da inflação?
Tem que melhorar muita coisa ainda. Tá, pra mim ainda tá muito caro. Esse desemprego aí do pessoal. Tem que dar uma melhorada aí. Pra mim não tá nada bom, não. Ainda mais que eu tô desempregada, então agora tô consumindo é nada.
E ao contrário da analista de departamento pessoal que está desempregado, o eletricista Elias Barbosa da Silva ainda trabalha aos 63 anos. Casado e pai de 3 filhos, ele concorda que não dá para sentir a queda dos preços no bolso e sim a queda do consumo.
Não, no meu bolso não percebi nada ainda. Eu tenho que estar sempre espremendo para poder manter minhas contas tudo em dias. Fala, vou gastar X porque dia da manhã eu estou com a corda no pescoço, vamos dizer assim. Minha família, meus filhos, às vezes que dependem de mim ainda, trabalha, ganha pouco. Tem que estar ajudando eles para poder completar algum estudo deles, que não pode parar com os estudos. Não só para mim, outros mais, eu sei que as coisas estão complicadas. Pessoas, parte mais carente, estão consumindo menos também. E não foi assim grande melhora que a pessoa está enxergando, não.
O IPCA na cidade de Belo Horizonte, que mede a evolução dos gastos das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, ele apresentou, Vinícius, uma variação negativa de 0,37% nessa terceira semana de abril. Já o IPCR, que é o Índice de Preços ao Consumidor Restrito, que se refere às famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, apresentou nesse mesmo período uma variação negativa de 0,57%. Dentre os 11 itens agregados que compõem o IPCA, os maiores destaques foram as quedas de 2,79% para vestuário, 1,50% para os alimentos de elaboração primária e 1,12% para os produtos administrados. No sentido oposto, destacam-se as altas de 2,91% para os alimentos in natura e de 1,07% para bebidas em bares e restaurantes. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
Vamos ver as câmeras da BH Trans, como é que está o trânsito na cidade neste momento. A gente vê aqui na rua Rodrigues Caldas, lá na Praça da Assembleia, trânsito intenso. Situação que se repete na Avenida do Contorno com Nossa Senhora do Carmo e na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nos dois sentidos, trânsito bastante carregado. Bias fortes com Álvares Cabral, com trânsito intenso, mas sem retenções. Saída da BR-381 em Ravena apresenta trânsito lento neste momento. Agora, 12:45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:46.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal aprovou a cobrança de mensalidades por universidades públicas em cursos de pós-graduação lato sensu, as especializações. A decisão atendeu a um recurso da Universidade Federal de Goiás contra uma decisão do Tribunal Regional Federal anterior que havia proibido as instituições de cobrar pela frequência em um curso específico de direito constitucional. Os ministros da corte, os 11 ministros da corte, 9 entenderam que a gratuidade do ensino público garantida pela Constituição só se aplica a cursos de graduação, além de mestrado e doutorado, conhecidos como pós-graduação, estricto senso.
Meio ambiente.
Mudanças na área de preservação da Serra da Moeda e plano diretor do Rio Paraopeba são temas da coluna de meio ambiente desta quarta-feira, com o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano. O professor Marcos Poliano, do governo do estado, está querendo repensar a região de amortecimento do monumento da Serra da Moeda. Queria que o senhor explicasse para a gente o que se trata isso, professor, e que impactos que isso poderia ter nas fontes d'água que nascem ali naquela região.
Boa tarde a todos. Né? A gente está realmente com uma preocupação, porque o secretário do Meio Ambiente, o Jairo, soltou uma portaria, nomeando uma série de representações para discutir a questão da área de amortecimento do monumento da Serra da Moeda e da estação Aedes. São áreas importantes ali do Cinclinal Moeda, né, onde normalmente você tem já uma preocupação por conta da expansão imobiliária, de empreendimentos, e nos preocupa muito se você vier com uma proposta de redução dessas áreas de amortecimento. E é preciso que os ouvintes entendam, né, que quando define uma área de parque, você tem aquela área que é uma área protegida e que com a qual você, de certa forma, preserva os atributos naturais daquela região. E você tem também uma área que a gente considera de amortecimento para que aquela área protegida não sofra a influência do entorno de modo negativo e que aquela região possa efetivamente ser preservada e ter os seus atributos garantidos. Por exemplo, vou citar um exemplo. Se você tem corpos hídricos, né, que abastecem essa zona prioritária de proteção, então ela está dentro da zona de amortecimento, então é fundamental que ela seja protegida, assim como vegetação, né, uma série de atributos que facilitam a preservação daquele monumento. Né. E nós já discutimos aqui em outro momento, que o inclinar a moeda é fundamental para a produção de água, tanto para a região do Velhas quanto para Paraupeba. Então, essa zona de amortecimento também, ela é importante do ponto de vista da proteção hídrica, né, da região. E com essas zonas de amortecimento, a gente consegue, de certa forma, proteger também mananciais que estão no entorno dessas áreas protegidas e garantir a produção de água para o Paraupeba e para o Velhas. Então, nós estamos vendo com muita preocupação essa situação, né? Então, quando a gente preocupa com essa questão ambiental, a gente fica sempre alerta que, normalmente, medidas de empresas e de governos não são, em grande parte, duração de preservar o que temos de patrimônio, mas, às vezes, o contrário, de reduzir aquilo que é patrimônio coletivo e direito de todos.
Certo, professor. Agora, outro assunto, mas um pouco linkado com isso, é que o governo abriu um edital para a realização do plano diretor do Rio Paraupeba. Qual que é a importância, né, da realização de um plano diretor para uma bacia e como que isso pode contribuir na preservação do rio?
Isso é uma coisa que a gente, de certa forma, vinha defendendo há muito tempo, né? O Comitê do Paraupeba é um comitê superatuante, é um comitê parceiro do Rio das Velhas, né? E mesmo fornecendo quase que 50% da água da região metropolitana, você imagina que essa bacia não tinha um plano diretor. Para todos os ouvintes entenderem também, um plano diretor é um plano que organiza como que vai ser a gestão hídrica daquela bacia, né? Para quem vai ser dado as outorgas, como é que vai ser feito esse processo de preservação das águas do rio, enfim, organiza toda a disponibilidade hídrica da bacia e como que ela vai ser utilizada. Então, você vê que antes mesmo do plano diretor, nós já estamos consumindo por conta, né? Então, a gente percebe que isso foi um avanço importante, né? Depois de muita luta do Comitê do Paraupeba e, de certa forma, nós, do movimento social, viemos já defendendo essa batalha há muito tempo, o Fórum Mineiro de Comitês, finalmente nós temos publicado o edital para a contratação do plano diretor, que é um passo decisivo para que a bacia do Paraupeba tenha um mínimo de ordenamento na gestão dos seus recursos hídricos, que, como eu falei, são fundamentais aqui para a região metropolitana e também para a bacia do São Francisco.
Tá certo, professor Marcos Poliano. Então, agradeço muito a participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa e até a próxima quarta com mais uma coluna de meio ambiente.
Muito obrigado e, mais uma vez, quero convidar os ouvintes para a nossa exposição, né, do projeto Anelzão, que está sendo realizado no Espaço do Conhecimento da UFMG na Praça da Liberdade, às margens, para que vocês possam conhecer mais a história do Rio das Velhas, da bacia e dessas conversas que estamos fazendo sobre a importância das águas para as nossas vidas.
Ok, professor. Convite feito, então, para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Até semana que vem.
Até semana que vem.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvir de novo lá no nosso site www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 54, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, o Museu do Pipiripau, Presépio do Pipiripau é reaberto à visitação dos belo-horizontinos. É já, já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
5 para 1.
Saúde.
Termina nesta sexta-feira o cadastro de pessoas acamadas e residentes em casas de repouso, impossibilitadas de se locomoverem, para receber a vacina contra o influenza em domicílio. Neste ano, o público prioritário, definido pelo Ministério da Saúde para receber a vacina, é formado por pessoas acima de 60 anos de idade, crianças de 6 meses a 4 anos, trabalhadores de serviço, de saúde, de serviços públicos e privados, gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias após o parto, portadores de doenças crônicas e pessoas privadas de liberdade, além de professores. O cadastro de acamados pode ser feito no portal www.pbh.gov.br, no link Serviços, banner Vacina de Gripe, Cadastro para Acamados. E também pelo telefone 3277-7722, 3277-7722.
Por dentro da UFMG.
Depois de 5 anos fechado, o presépio do Pipiripau, símbolo do artesanato mineiro, é reinaugurado no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Ainda que mais moderno e sustentável, o presépio conserva as principais memórias da obra centenária do seu Raimundo Machado, artesão responsável por toda a sua construção. O projeto de restauração começou em 2012 e foi coordenado pelo SECOR, o Centro de Conservação e Restauração de Bens da UFMG. Por trás de todo o esforço, financiado em R$ 565 mil pela iniciativa privada, estiveram envolvidas 100 pessoas preocupadas em preservar a história e a cultura que o presépio representa para Belo Horizonte. A repórter Rafaela Brita acompanhou a reinauguração e traz as informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. A instalação construída ao longo de 82 anos pelo artesão Raimundo Machado, presépio do Piripipau, volta a funcionar hoje na capital mineira. Seu Raimundo deu início ao Piripipau em 1906, ainda aos 12 anos. Com peças modeladas em argila, papel machê, conchas, o artesão conseguiu representar através de 45 cenas e 586 figuras o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A tentativa de reconstrução do projeto começou em 2005, na procura de financiamentos. Em 2012, com a parceria entre a UFMG e o Instituto Unimed, de BH, pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, foi possível então começar os trabalhos. A equipe de pesquisa do SECOR desenvolveu então durante um ano um documento de 800 páginas com todos os minuciosos detalhes da obra. Como o presépio começou a ser construído em 1906, muitos materiais já estavam danificados e precisavam ou serem reparados ou substituídos. Por isso foi preciso tecnologia de ponta para restaurar todo o maquinário. Para o coordenador-geral do projeto e professor da Escola de Belas Artes da UFMG, Fabrício Fernandino, o restauro é símbolo da preocupação com o bom senso, com a sensibilidade e a poesia do trabalho do seu Raimundo.
Aqui é um registro de vida. Então ele começa com o menino Jesus, com 12 anos de idade, menino Jesus, São José e a Nossa Senhora, e vai ampliando isso. Um único motor toca 645 figuras, 45 cenas. Isso tudo um sistema de transmissão completamente intuitivo, usando os materiais mais diversos possível. Então é um processo de restauro complexo que envolveu uma pesquisa profunda, uma pesquisa de materiais, porque restauração não é consertar, não é trocar. Restauração, principalmente, é preservar a obra enquanto identidade, assinatura do artista. Aqui está preservado o que o seu Raimundo fez.
Do trabalho do SECOR, a obra ainda envolveu alunos e professores da Escola de Engenharia da UFMG. Eles foram responsáveis pelas instalações elétricas, sonorização e segurança eletrônica de todo o projeto, que estava em risco. Ao todo, foram 50 bolsistas de diferentes áreas envolvidos no projeto. Para o reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramírez, a reinauguração do presépio é fruto de um trabalho extremamente minucioso e é um presente tanto para a universidade quanto para os cidadãos.
Esse projeto ele contempla em si todas as três dimensões que a universidade atua. Foram envolvidos alunos, ensino, de graduação e de pós, pesquisa, que certamente novas frentes de pesquisa foram abertas, e extensão no sentido mais amplo, que é algo que está em constante contato com a nossa sociedade. O presépio é de todos nós.
Em 1976, o presépio foi transferido da casa do seu Raimundo para o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG e, 8 anos depois, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No museu, o artesão continuou o seu trabalho e foi repassando todo o seu conhecimento para um amigo, o seu Manuel. Quando o seu Manuel aposentou, em 2002, ele repassou tudo para o seu Carlinhos, que é quem cuida hoje de todo o funcionamento e manutenção do presépio. Para Carlos Santos, é uma emoção muito grande fazer parte dessa restauração.
Pretendo manter, né, até quando tiver vida, com muito amor e carinho, entendeu? Fico emocionado, que é muito trabalho, entendeu? E creio que Deus abençoar quando tiver vida, vou manter esse presépio aí.
Filha do seu Raimundo, Dona Maria Luísa Machado, também esteve na cerimônia de reinauguração do presépio hoje, no Museu de História Natural e Jardim Botânico. Ela ficou emocionada ao ver o trabalho do pai sendo reinaugurado depois da revitalização.
É um momento especial, feliz, não é? De muitas saudades. A gente sente muitas saudades dele, né? Mas ele deixou uma arte que é para a eternidade, né?
É marca para a cidade de Belo Horizonte. Ficava exposto no bairro Sagrada Família, na região leste da capital, onde o seu Raimundo morava, e há 41 anos integra o museu da UFMG. Desde que veio para cá até ser fechado para revitalização, o museu recebeu milhares de pessoas. Para o vice-prefeito de BH, Paulo Lamac, entregar o presépio para a capital é uma oportunidade de reviver a emoção da obra.
Olha, é uma oportunidade espetacular para os belo-horizontinos reviverem uma emoção que é indescritível, uma obra maravilhosa, autenticamente belo-horizontina e que tem tudo a ver com a nossa cidade, com a nossa cultura, com as nossas tradições, um espaço fantástico para trazer as crianças e uma oportunidade também de visita para os turistas que aqui vierem. Realmente é um espetáculo, a UFMG e a Unimed estão de parabéns.
O espaço do presépio também conta com um acervo documental do presépio, com itens pessoais, livros e fotografias do seu Raimundo. Os visitantes podem ver também todo o maquinário que está por trás do funcionamento do presépio. A obra estará aberta para visitação às quartas, quintas e sextas, de 11 da manhã às 4 da tarde e aos sábados e domingos, às 11 da manhã, meio-dia, 3 e 5 da tarde. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG fica na Rua Gustavo da Silveira, número 1035, no bairro Santa Inês. O ingresso de entrada custa R$ 10,00. Estudantes e funcionários da UFMG têm entrada gratuita. Informações pelo 3409-7650, 3409-7650. E o requerimento para de adiar a votação da reforma trabalhista foi rejeitado pela maioria dos deputados. Agora, os deputados da oposição tentam obstruir a sessão, inclusive com o PSB mudando a orientação dos seus deputados para obstruir a sessão e adiar, portanto, a votação da reforma trabalhista. Debate que segue lá na Câmara dos Deputados. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, trabalhos técnicos de Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.